Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que permite a compra de dívidas do governo federal, estados e municípios pela iniciativa privada. Deputados afirmam que nova ferramenta de interação da Câmara vai aprimorar a democracia. Comissão aprova a proposta que atualiza legislação de radiodifusão. Setores econômicos pedem ajustes na regulamentação da reforma tributária. Câmara aprova projeto que permite a compra de dívidas do governo federal, estados e municípios pela iniciativa privada. O repórter Antônio Vital explica a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza a compra pelo setor privado de dívidas a serem recebidas pelo poder público. A proposta autoriza a cessão de créditos, seja de impostos ou de outras origens, pertencentes ao governo federal, estados e municípios. Na prática, o texto permite que terceiros comprem essas dívidas com desconto, com autorização do governo federal, dos estados e municípios, o que garante a arrecadação imediata de créditos considerados difíceis de serem recebidos ou que só seriam pagos no futuro. O texto proíbe a venda da parte dos créditos do governo federal que tem que ser distribuídos com estados e municípios. Da mesma forma, os estados não poderão vender o total de 25% do crédito que têm a receber de ICMS, justamente o que são obrigados a repassar para os municípios. O governo defendeu a aprovação do projeto, que também tem o apoio de governadores, já que leis estaduais permitem a operação e uma lei federal dá garantia jurídica aos processos. Do total de recursos obtidos com a cessão dos direitos sobre os créditos, metade será direcionada a despesas com a Previdência Social e a outra metade a despesas com investimentos. O projeto foi criticado pela bancada do PSOL, com o argumento de que a venda desses créditos com deságio, ou seja, abaixo do valor, prejudica o governo e beneficia instituições financeiras. A oposição também criticou o texto. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a cessão de créditos prejudica a arrecadação futura.
É como se você fosse receber 100 mil reais daqui a 10 anos. E esse dinheiro, ele vai ser para o teu filho na faculdade, vai ser para resolver a tua aposentadoria. E aí, óbvio, você quer comprar um carro novo. Tá dizendo, não, eu não quero receber só daqui a 10 anos. Eu quero receber agora. E meu filho é que se dane. É isso que está fazendo agora, comprometendo as futuras gerações.
Já o relator da proposta, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defendeu o projeto como maneira de garantir a arrecadação imediata, sem a criação de impostos.
Projeto que é extremamente importante para termos capacidade de investimento sem gerar nenhum novo imposto e fazer com que o poder público tenha imediatamente capacidade de investimento com uma recebíveis que não foram pagos, que são dívidas com o próprio ente público. Entes e subentes têm, no Brasil, algo em torno de 5 trilhões de reais a receber. E esse dinheiro dificilmente será recuperado pelo modelo que existe atualmente.
O projeto que autoriza a compra pelo setor privado de dívidas a serem recebidas pelo governo federal, estados e municípios seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Nova ferramenta de interação da Câmara vai aprimorar a democracia. A repórter Maria Neves ouviu a afirmação dos deputados durante o lançamento dos debates interativos.
Com a participação de cidadãos que enviaram perguntas de várias partes do Brasil, a Câmara lançou um novo canal de interação com o público, a ferramenta Debates Interativos. Por meio desse instrumento, a população poderá enviar sugestões e perguntas durante os debates realizados nas comissões. Conforme lembrou o secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, a Constituição de 1988 traz uma série de instrumentos de participação popular. Um deles são as audiências públicas nas comissões do Congresso, realizadas para debater projetos de lei em análise, assim como outros temas de interesse do país. Na opinião do secretário, a ferramenta Debates Interativos, ao ampliar as formas de participação social, representa um avanço da democracia representativa.
A democracia, ela exige um aperfeiçoamento constante. E aquilo que no passado era apenas a representação, o povo vota e o representante vem aqui e faz as leis, hoje ela precisou e precisa ser aperfeiçoada. Imagina aqui um debate sobre qualquer assunto. Esse debate ele acontece aqui e o cidadão pode acompanhar e fazer perguntas. 80% das matérias são aprovadas nas comissões. Por isso que é fundamental a população participar cada vez mais também dos debates das comissões, que isso se torna lei e mexe com o dinheiro de cada um.
Inicialmente, as comissões podem optar por permitir ou não a participação do público nos debates por meio da nova ferramenta de interação. Caso adote o instrumento, haverá um link para o envio de perguntas. Os participantes virtuais, então, terão de votar na pergunta que consideram mais relevante. As mais votadas serão respondidas pelos participantes. O secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais da Câmara, deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, acredita que a nova forma de interação vai aprimorar as discussões realizadas na Câmara.
A gente sabe que a gente tem audiência pública quase todos os dias, que é um momento importante de discussão de temas que muitas vezes são fundamentais para a sociedade, e a participação das pessoas que não estão aqui presentes desse processo engrandece muito o debate e traz temas que muitas vezes e sugestões que a gente não discute aqui neste local e que acaba vindo de fora, vindo da sociedade para dentro da casa.
De acordo com o diretor do Departamento de Comissões da Câmara, Flávio Bosco Soares, a ferramenta Debates Interativos é bastante robusta. Vai permitir até 6 mil acessos simultâneos. Dentre as perguntas dos usuários, uma foi enviada por Márcio Silva. O participante disse que trabalha na Câmara Municipal de Curitiba e perguntou se a Câmara dos Deputados poderá ceder a ferramenta de interação às câmaras de vereadores. Segundo o diretor de Inovação e Tecnologia de Informação da Câmara, Sebastião Neiva Filho, a instituição já adota como prática ceder sistemas que desenvolve a outros órgãos públicos. Basta o interessado enviar uma solicitação que a equipe responsável cede os códigos-fonte. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova a proposta que atualiza legislação de radiodifusão. A repórter Paula Moraes tem os detalhes sobre as mudanças.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que busca atualizar e modernizar a legislação sobre radiodifusão. O projeto, de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, já havia sido aprovado na Comissão de Comunicação, onde o texto final foi uma versão escrita pelo relator naquela comissão, o deputado Felipe Martins, do PL do Tocantins. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto de Felipe Martins. A proposta, entre outros pontos, acaba com a necessidade de licenciamento para funcionamento das estações de rádio e TV a cada renovação de outorga. Segundo Felipe Martins, não é prático fazer um novo licenciamento a cada renovação da outorga. O texto também estabelece que as entidades de radiodifusão podem solicitar alterações técnicas para expandir sua cobertura ou intensidade de sinal. Deverá ser avaliado se a alteração visa beneficiar a comunidade da região atendida. A entidade deverá justificar as vantagens e necessidades das mudanças e, se aprovada, a promoção poderá gerar um pagamento adicional. Outro ponto é que as alterações contratuais ou estatutárias em concessões de radiodifusão serão enviadas ao Poder Executivo somente se solicitadas. De acordo com Felipe Martins, essa mudança é para otimizar os processos de registro e alterações contratuais, uma vez que a informação sobre essas alterações está amplamente disponível online. Ainda de acordo com a proposta, as concessionárias devem inserir em suas programações recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. No caso de publicidade, a responsabilidade é do anunciante. Também é eliminado o período entre os 12 e os 2 meses anteriores ao término da vigência da outorga para manifestações sobre a renovação de outorgas, permitindo que as entidades se manifestem logo antes do término da vigência da outorga. O autor do projeto, Cezinha de Madureira, afirmou que a proposta busca consolidar uma legislação necessária ao setor.
Tivemos o cuidado de verificar tudo aquilo que o radiodifusor precisa lá na ponta, porque com a chegada da internet no Brasil e no mundo, em especial no Brasil, essas rádios que têm as suas concessões do governo, claro, têm as suas obrigações, claro, mas deixaram de faturar. Todos os itens que estão aqui neste projeto contemplado já é atuado via portaria do Ministério das Comunicações. Por isso, da nossa preocupação em atender o setor, que é quem ganha, o empresário lá na ponta, que dá emprego, que gasta muito e hoje ganha pouco em função do aumento e da popularidade da internet.
O texto permite a transferência de concessão ou permissão de uma empresa para outra, desde que o processo de renovação esteja em andamento. Também estabelece que a correção monetária sobre o preço de outorga de rádio e TV incidirá somente depois da aprovação pelo Congresso Nacional do decreto legislativo autorizando a concessão. Segundo Felipe Martins, a demora na homologação pelo poder público dos processos licitatórios ameaça inviabilizar a entrada em operação de várias geradoras e retransmissoras de serviços de radiodifusão, uma vez que, quando atualizados, os valores alcançam montantes absurdos. O projeto que busca atualizar a legislação sobre radiodifusão já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Setores econômicos pedem ajustes na regulamentação da reforma tributária. A repórter Silvia Munhato acompanhou os debates dessa semana e tem mais detalhes.
Diversos setores econômicos pediram aos deputados do GT de regulamentação da reforma tributária ajustes no texto do projeto, mas no geral afirmam que as regras estão em linha com o que foi pensado na emenda constitucional. Duas audiências públicas ouviram 35 especialistas e representantes de setores específicos. O setor de medicamentos criticou a criação de listas para fixar os remédios que terão alíquota zero e os que terão redução de 60% dos novos impostos sobre bens e serviços, o IBS estadual e municipal e contribuição sobre bens e serviços, a CBS federal. Reginaldo Arcuri, presidente do grupo Farma Brasil, diz que 45% do consumo de medicamentos terá alíquota cheia, de acordo com o projeto. O setor acreditava que teria alíquota reduzida como regra e alíquota zero para uma lista. Também o setor de dispositivos médicos diz que a lista fixada no texto pode deixar produtos de fora. O setor defende que o projeto conceda a alíquota reduzida para todos os dispositivos médicos reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Leonardo Alvim, coordenador de um dos grupos que elaborou o projeto no Executivo, disse que as listas estão dentro do que diz a emenda constitucional e explicou que a lista de dispositivos médicos poderá ser revista anualmente. Segundo ele, é preciso ter algum controle sobre o que terá benefício fiscal. André Moreira, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, reivindicou que os serviços de streaming só têm uma alíquota reduzida na proporção do conteúdo nacional que transmitam. Segundo ele, as três principais empresas transmitem menos de 5% de conteúdo nacional.
Quem ganha no fim do dia? A cultura nacional. Quem ganha no fim do dia? A construção da nossa identidade, que está em risco na medida em que essas empresas, por razões óbvias, econômicas, né, e não fazem nada de errado, mas veiculam aqui apenas e tão somente a imagem e semelhança de uma cultura que não é a nacional.
Emerson Casale, da Associação Brasileira de Academias, diz que ficou surpreso porque o projeto não trouxe redução de alíquota para as academias. Segundo ele, a emenda constitucional fala em atividades desportivas, mas apenas os clubes esportivos e escolinhas de esportes foram contemplados no projeto. O deputado Átila Lira, do PP do Piauí, diz que é favorável ao pleito das academias.
Da importância da gente poder trazer essa neutralidade para o condicionamento físico, para a gente incentivar a prática esportiva e também, consequentemente, a saúde.
Também a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos reivindicou o tratamento diferenciado e citou o papel dos protetores solares e repelentes na saúde pública. Já o setor de agências de comunicação diz que apenas os serviços prestados para o setor público foram contemplados com redução de alíquota. João Pedro Nobre, do Ministério da Fazenda, esclareceu que o benefício de isenção de IPI e ICMS que existe hoje para a compra de carros por pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista e taxistas está sendo ampliado. Isso porque, no caso do IPI, ele será dado no imposto seletivo e, no caso do ICMS, ele será dado no IBS, mas também na CBS. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Homenagem ao SAMU destaca a qualidade do serviço em 20 anos de atuação. Na cerimônia, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a intenção de levar o atendimento de urgência a todo o país. A repórter Laís Menezes tem os detalhes.
Na sessão solene, em homenagem aos 20 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou o compromisso de levar o serviço a toda a população brasileira até 2026. Ela destacou a importância dos profissionais que atuam no SAMU e possuem experiências e conhecimentos fundamentais para a sociedade. A ministra lembrou que, mesmo sendo uma política de Estado já consolidada no país, nos últimos anos houve uma tentativa de enfraquecimento do serviço, com a falta de renovação da frota e dos equipamentos e menos recursos aos municípios. Nísia Trindade enumerou as metas de crescimento do serviço.
É o que está no nosso programa de aceleração do crescimento, com 14 novas centrais de regulação, com 350 novos veículos, mas só neste ano de 2024 nós vamos entregar 1.780 novos veículos. Então essa expansão ela é fundamental para fazer frente à política de urgência e emergência.
Criado em abril de 2004, hoje o SAMU atende quase 4 mil cidades, onde estão 187 milhões de brasileiros. O serviço se tornou o principal atendimento de urgência no país e pode ser acionado por meio de ligação gratuita para o número 192. Os participantes da sessão solene afirmaram que o SAMU é uma das maiores referências de saúde pública no Brasil e ressaltaram o reconhecimento da população sobre a qualidade do serviço. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogiou a versatilidade do SAMU, que se desdobra para chegar em diversas regiões do país.
Nós temos hoje o SAMU que funciona em motos, a motolance, ou também as ambulâncias. E nós temos também o serviço aéreo, que são as formas de se adaptar para que nós possamos cumprir o que é uma função e um princípio básico do SUS, que é a condição universal. O SAMU se transformou em política de Estado a partir do fato da população brasileira se apropriar do SAMU.
Para o diretor do SAMU do Distrito Federal, Victor Leonardo Queiroz, os profissionais são o maior patrimônio do serviço, porque pacientes que sofreram um infarto ou um trauma grave passam primeiro pelas mãos desses trabalhadores.
O SAMU, ele hoje deve ser entendido, aqui na minha humilde opinião, como um serviço de intervenção. Eu faço, de fato, uma diferença. Eu entro numa realidade onde eu faço chegar até a unidade hospitalar, eu faço uma estabilização que traz uma diferença muito grande, um impacto nas políticas públicas, quando você considera que ele é a porta de entrada desse paciente, dessa vítima, frente a todas as linhas de cuidado que nós temos hoje.
Cerca de 80 mil pessoas trabalham no SAMU em todo o país. Elas integram, por exemplo, a Força Nacional do SUS, que engloba profissionais de urgência e emergência destinados a atuar em grandes catástrofes como as enchentes no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Deputados e entidades sugerem gasto com saúde e educação fora do arcabouço fiscal. Repórter Murilo Souza.
Deputados e representantes de entidades ligadas às áreas de saúde e educação defenderam em audiência pública da Câmara dos Deputados a manutenção do atual piso de investimentos do governo federal nesses setores. Eles sugeriram ainda que essas despesas fiquem fora dos atuais limites de despesas do governo federal. O debate foi promovido pela Comissão de Legislação Participativa a pedido dos deputados Samia Bonfim, de São Paulo, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, e Glauber Braga, do Rio de Janeiro, todos do PSOL. Eles temem que o Executivo decida rever a regra constitucional que atualmente destina parte do orçamento federal para gastos com saúde, 15% da receita corrente líquida, e educação, 18% da receita livre de impostos. A deputada Samia Bonfim, que presidiu os trabalhos, fez o alerta.
Acho difícil que seja pautado num contexto pré-eleitoral como o que nós vivemos, mas já se pincela essa proposta para um momento que talvez se julgue mais oportuno.
A deputada defendeu a aprovação do projeto de lei complementar que exclui os investimentos mínimos em saúde e educação dos limites de gastos do governo federal, o chamado arcabouço fiscal. Segundo essas regras, as despesas da União só podem crescer a cada ano em um percentual abaixo das receitas, 70%. No entanto, a regra não se aplica aos gastos com saúde e educação, que podem crescer na mesma proporção do crescimento das receitas. Na prática, sem mudanças, o governo federal corre o risco de ficar asfixiado e sem recursos para gastos com programas sociais, como Minha Casa Minha Vida e o Auxílio Gás, e para ações de prevenção a desastres naturais, como o que atinge o Rio Grande do Sul. Lúcia Lopes, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, criticou qualquer tentativa de controle dos gastos públicos por meio da redução dos investimentos sociais.
Por que o NAF se volta exclusivamente para o controle dos gastos sociais? Por que esta casa não põe um fim à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de lucros e dividendos que estão isentos desde 1993? Por que não regulamenta os impostos sobre grandes fortunas?
Júlio César Jessin, presidente do Sindisaúde do Rio Grande do Sul, citou os danos ao sistema de saúde do estado por conta das enchentes, para justificar a necessidade de assegurar recursos para o setor. Davi Ataíde, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, negou que haja uma discussão no órgão sobre a desvinculação das receitas, mas acrescentou que, tecnicamente, não considera correto vincular receitas e despesas.
Ter um piso que eventualmente vai diminuir porque a receita caiu acaba sendo contrassensual, na medida que você precisa ter mais recursos públicos numa situação de crise para atender as pessoas que não podem mais, por um desemprego, uma perda efetiva de renda momentânea, se financiar a sua saúde.
Um relatório divulgado pelo Tesouro Nacional, no entanto, mostra que flexibilizar os pisos de saúde e educação pode liberar até 131 bilhões de reais para outros gastos de custeio e investimento até 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Ampliações do aeroporto de Congonhas são alvos de cobrança na Comissão de Viação e Transportes. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
As obras de ampliação do aeroporto de Congonhas foram alvo de cobranças na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. A audiência pública discutiu os projetos de melhorias planejados para 2024. Ainda para este ano, está prevista a implantação de bolsão para carros de aplicativo e praça picape, com 72 vagas para embarque de passageiros. O reordenamento das vias e meios fios, a renovação do sistema de climatização, a reforma dos banheiros e a ampliação da sala de embarque remoto. Segundo o contrato de concessão com a empresa Aena, que assumiu a operação de Congonhas em outubro do ano passado, até junho de 2028 serão entregues todas as obras de grande porte, entre elas um novo terminal de passageiros com área de embarque e desembarque de 105 mil metros quadrados, o dobro do tamanho atual. O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, falou sobre o orçamento das reformas.
E a previsão de investimento, porque estamos agora na fase de engenharia, e até que não sejam contratados as construtoras, não teremos realmente os valores definitivos, mas nossa estimativa é que estamos em uns 4,5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões serão para Congonhas e outros 2,5 para os outros 10 aeroportos do nosso bloco.
O diretor executivo do aeroporto, Kleber Almada Meira, afirmou que o projeto de ampliação foi desafiador diante das restrições de uso de áreas em uma região muito populosa e das obrigações do contrato de concessão. Entre os principais problemas estavam a distância entre pistas de táxi aéreo de pouso e decolagem, as posições de parada para aviões maiores e novas pontes de embarque. Com 19 pontos de embarque, ou fingers, o aeroporto poderá aumentar em 70% o número de embarques. Atualmente, são apenas 12 fingers.
Existe uma obrigação da ANAC em garantir que, no mínimo, 70% das pessoas embarquem em pontes.
Hoje o número é só 50. Então, como é que você constrói novas pontes? Então, numa limitação de espaço.
Com as obras, o aeroporto, que tem hoje posição para 30 aviões com restrições, poderá receber 37 aviões, inclusive de maior tamanho, como o Airbus A321. Com isso, a capacidade operacional permitirá atender 30 milhões de passageiros por ano, que terão 17 canais de inspeção, 7 a mais do que atualmente. Durante a audiência pública, houve divergências entre os convidados e o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que pediu o debate. O deputado afirmou que não foram localizados pela Prefeitura documentos sobre o impacto da ampliação do aeroporto na vizinhança e as compensações urbanísticas. Mas o diretor do aeroporto, Kleber Meira, afirmou que houve reunião com o governo para discutir os projetos e os estudos estão dentro do prazo para obtenção das licenças. O deputado Antônio Carlos Rodrigues lembra que o terminal desempenha um papel crucial na mobilidade e conectividade da cidade de São Paulo e regiões vizinhas.
Olha, eu fui vereador na capital, eu conheço. Ali é um piru no pires. Eu quero ver como vai resolver o viário. O viário lá está sem condições. Eu uso o aeroporto toda semana. Eu venho do Panambi, o trânsito todo parado. Eu queria saber qual a solução mágica que a Espanha vai dar para a nossa capital.
Em resposta, o diretor da AENA Brasil afirma que 60% dos carros que passam pelo terminal de Congonhas são motoristas de aplicativo. Será construído um bolsão com 150 vagas para esses motoristas. E futuramente, o fluxo vai ser direcionado para uma praça na área superior do estacionamento do edifício garagem do aeroporto. Está previsto também o alargamento de todas as vias próximas, além da integração do terminal com o metrô, com a inauguração da linha 17 Ouro, em 2026. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.